Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 432, Bia Fiorotto. Tudo bem?
Tudo certo, Roadhouse.
Estamos aqui com o Iago Vinícius. E aí, Iago? Agora sim, gostei. Abriu a porteira, tá voltando.
Gente, eu falei pra vocês não elogiarem que eu voltava. Aí vocês elogiaram, eu tô de volta, problema de vocês. Vocês aguentam agora.
Muito bem. E Alemaron, como vai, Alexandre?
Eu estou ótimo. É muito importante todos saberem que ninguém vence uma briga.
Isso. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Matador de Aluguel, ou Roadhouse, né? Refilmagem aí que estreou no Prime Video do filme do nosso Patrick Swayze, lá dos anos 80. E o Doug Liman, né? Que fez aí os Identidade Bourne, fez aquele filme mais legal lá No Limite do Amanhã, né?
Tá, queimando
pauta,
tá
roubo. Só pra, né, situar aqui, dar um contexto pra nossa audiência. Ele foi
tudo
chamado
pra programa, né?
Fazer a refilmagem aí desse... Que não é um clássico, né? Não chega a ser um clássico, mas foi um filminho lá, queridinho.
Gerou a piadinha do Family Guy, que é ele falando toda hora, Roadhouse.
Ah, é? Ah, não sabia, não. O filme estreou agora no dia 21 de março no Prime Video e eles estão botando a grana aí para divulgar, né? Tá, eu tenho andado pela... Eu ando pela cidade, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Eu ando
pela cidade. Você é um flanador.
Isso. E eles estão divulgando pesado aí essa refilmagem com o Jake Gyllenhaal. Como que é o nome dele? Eu não sei falar o nome dele. Ele já ensinou.
Jake
ninguém
Gyllenhaal.
Sabe.
Jake Gyllenhaal.
Muito bem. Então é isso. Mas antes... Vamos.
Mas aqui!
Siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, no TikTok. X, Twitter,
para você.
Instagram.
X. É isso. Kawaii. Como é que gringo
não,
fala
no
o Kawaii?
Kawaii. Pra você ver as novidades, ver os cortes e tudo mais do Cinemático. Também não esqueça de seguir, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/b9. Assim você pode assistir a gente, se você quiser, dar o like no vídeo. E tanto para quem assiste, quanto para quem só ouve a gente, você pode comentar, né? Tem um campo de comentários aí no vídeo no YouTube e tem o campo de comentários no Spotify, tá? Você pode participar com a gente, deixar as suas estrelinhas, né? Não seja como nós, né? Que a gente é crítico, né, aqui nesse programa. Aqui é coisa séria, aqui é sétima arte.
Fale por você.
Aqui é cinema.
Fale por você.
Então a gente é crítico.
Aqui é cinema, mas se a gente é crítico…
Ah, você tá convidando a galera pra não ser crítica.
Isso, pra dar 5 estrelinhas pra gente, independente.
Fala
mal do filme, bem da gente, é isso que você tá dizendo.
Isso, perfeito, exatamente.
Tá bom, é isso. Tá bom. É de graça, 5 estrelas é de graça, pessoal. Ó.
Perfeito. Então é
mas
isso.
Mas eu tenho uma proposta pra gente abrir o perfil no Quai. Só que a gente vai ter que gravar os episódios em forma de lição de moral, entendeu?
Tipo, de novelinha,
assim,
né?
Um é machista e fala uma coisa horrorosa pra outra pessoa e descobre que depois ela é chefe de alguém. Outro, eu não sei. Sabe, tem que ser assim. Sempre tem que ter uma reviravolta, né, com uma lição de moral.
A gente vai fazer todos esses roteiros pra nossa estreia lá.
É isso. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Roadhouse.
Vamos, Roadhouse.
Pauta!
Pauta!
Before we start, do you have insurance?
What?
Your coverage good? Like, you have dental?
Oh, haha.
Is there a hospital nearby? Is it, like, too far?
It's about, like, 25 minutes, I'd say.
I just slapped you. Are you all right?
What?
So you like to fight. You ever win?
No one ever wins a fight.
This ain't the Holiday Inn, pal.
I'm moving.
A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida Keys. Lately, it's been attracting the wrong clientele. I can pay you good money. Judging by your car, you need that.
Well, I like my car.
Think about it.
Bia Fiorotto, como eu falei lá, queimei a pauta no começo, temos o nosso amigo Doug Liman.
Doug Liman é diretorzão, produtorzão, veterano, estadunidense de 58 anos. E talvez esse nome não seja reconhecível, né? Doug Liman, você não vê assim muito, né? Por aí, não é nenhum Scorsese que tá na boca do povo. Mas os filmes estão na boca do povo, porque ele dirigiu Swingers, ele dirigiu Identidade Born, ele dirigiu Senhor e Senhora Smith, do Brangelina, que já é um filme que vem acoplado com a fofoca da Jennifer Aniston, né? Então, já é uma vinda casada. Ele dirigiu Jumper, esse que o Merigo falou do No Limite do Amanhã. E ele até dirigiu 2 episódios de The O.C.
Olha!
Se você quer saber. É. Ele tava sem nada pra fazer, né? Alguém mandou esse zap, né? Tá livre hoje.
Esse Jumper eu nunca vi, mas...
Não perdeu nada.
Então... entendeu? É filme que pra passar depois no 8h30 no cinema.
Mas a média dele, a média do Doug é muito boa.
É.
Tá? A maior parte dos filmes dele são... A maior parte dos filmes dele é legal, os filmes dele são bons, mas de vez em quando...
Aquele 1%, né?
Sai.
Aquele 1% não deixa de ser vagabundo. Mas ele não tá sozinho nesse remake de Roadhouse. Ele tem 2 roteiristas com ele... E um terceiro elemento.
Que é a figura de um cachorro.
Vou falar pra vocês. Que é a figura oculta, que é o cachorro. Tem o Anthony Bagarozzi, que já escreveu aquele filme Dois Caras Legais, com o Ryan Gosling e o Russell Crowe. Que é um filme com a capa toda laranja, toda no 60,
sabe? É bem legal esse filme. É bem legal.
Os dois caras são legais e o filme é legal, né? Então,
bem legal,
tudo muito legal. Tem também o Chuck Mondry, e esse é o primeiro grande crédito de filme dele. E aí, temos um terceiro roteirista acreditado que não participou dessa versão do filme. Ele é a pessoa que escreveu o Roadhouse original, chamado R. Lance Hill, que trabalha sob o pseudônimo de David Lee Henry. Então, ele é acreditado porque
por
a história
será,
dele.
Né?
Mas não tem nenhum assim, ai, porque, sei lá...
Numerologia.
É um nome de família. Isso, Aparecida Liberato deu esse nome pra ele. E quem é que vai dizer? Lembra da Aparecida Liberato? foi ela. Mas enfim,
ela falou pra ele que ele precisava duplicar o L.
Isso, porque H é fortuna.
O número tal.
Isso, exato. Muito bem. Porque assim, ele não tá envolvido nessa produção. Esse filme é um remake do filme dele, né? Original. de 1989, como o Merico falou, Patrick Swayze, dirigido por Rowdy Harrington. Só que está todo mundo em volta desse remake, tá todo mundo bravo, tá todo mundo puto da vida. Só deu confusão esse remake.
Negócio de violência na TV, minha filha.
Não, isso aí, e aí fica a criança assistindo, e aí bate no colega na escola, aí tem que ver.
Aí arranca a traqueia de uma coleguinha na escola.
E aí fala pro coleguinha, ninguém nunca ganha uma briga. E aí eu quero ver, entendeu? Vamos começar a fofoca pelo roteirista. Foi a Variety que deu essa...
Ótimo.
Essa
trabalho essa jornalístico de Bia Fiorotto. É incrível, hein?
Essa suculenta informação. Essa nova versão do Matador de Aluguel fez o... David Lee Henry, né? Vou ficar falando esse nome dele pelo pseudônimo. Fez ele processar a Metro-Goldwyn-Mayer, que é a famosa MGM.
Ah, é que
e a Amazon
tinha sido comprada
Studios,
pela Amazon.
É.
Por infringir direitos de copyright.
Caramba.
E aí você me pergunta, porra, como assim? Não, não pediram pro cara, pro dono do filme? Fizeram que nem a famosa hamburgueria Jedi's? Que só abriu a porra da hamburgueria sem conversar com o Mickey? Pois é. Em 2021, os direitos estavam com a produtora United Artists, que é parte da MGM, né? É que um vai comendo o outro, que vai comendo o outro, né? Que vai comprando. Então, United Artists é da MGM. Beleza. Só que os direitos desse filme iam expirar em novembro de 2023 e voltar pra esse roteirista, que é o Arlence Hill ou Davis Lee Henry.
Tem nome de vocalista de banda... Farofa dos anos 80,
tem,
né?
Van Halen.
Aí, beleza. Sabendo que já estava chegando perto da data, o roteirista entrou com um processo de devolução de direito para ele em 2021, por todos os órgãos corretos e competentes. Notificou. Oi, Amazon, tudo bem? Você tem até essa data aqui para fazer esse filme. Se passar dessa data, você continuar fazendo o filme, é meu. Você vai ter que pagar as coisas para mim. A brincadeira é outra. E a Amazon, meu amigo, não é comigo. Se fez de doida, não respondeu nenhuma intimação, não foi,
ela
não
falou, e
não
se
respondeu.
Continuar fazendo e não pagar.
E se? Cara, vamos testar qual é o real poder de se eu fizer alguma coisa errada. Então, foi uma coisa meio Bolsonaro e os e-mails da Pfizer, entendeu? Ficou lá,
ignorou.
Ficou falando. E eles nem tchum. A produção foi além da data de novembro de 2023, muito claramente, e por isso essa primeira camada do processo. A segunda camada é pior ainda, porque ele também adicionou que a produção estava fazendo uso de inteligência artificial para fazer diálogo extra, usando as vozes dos atores durante a greve dos roteiristas e dos atores do ano passado.
Que isso?
Os únicos 60 dias que não
baixaria.
Era pra fazer. Que não
Baixaria. Então, essas são as coisas do processo. O Variety teve acesso ao documento lá e tal. Teve mais gente que foi... Um dos produtores saiu da produção porque denunciou essa história do uso de IA. E aí eles falaram, não, sai daqui, seu arruaceiro. Tá arrumando problemas. Isso aqui, ninguém tá fazendo nada. O estúdio tá negando tudo, tá falando que ele tá doido. Imagina esse velho doido aí, tá falando as coisas. Ele só quer dinheiro, ele só quer se aposentar, comprar uma
esse
casa no Arujá,
doido.
Né? Você sabe quem é que também não tá feliz?
Quem?
O diretor.
O próprio Doug Liman.
Por quê?
Em janeiro de 2024, ele publicou uma carta aberta no Deadline. Ele foi lá, bateu na porta do editor... Oi, senhor Jonathan Deadline, tudo bem? Eu queria muito usar um espaço de coluna convidado para fazer uma carta aberta. Nessa carta aberta, que tá no ar, dá para procurar aí no Google, ele conta que para protestar contra a decisão da Amazon MGM de lançar o filme direto no streaming, ele não ia na estreia no SXSW. Eu não vou, primeiro porque o acordo dele de fazer o Matador de Aluguel é antes da aquisição da MGM pela Amazon. Então, o que ele combinou com a MGM? Vou fazer o filme, a gente vai se divertir, vai todo mundo ficar feliz, e vai todo mundo ver uma lutinha e vai estrear no cinema.
Claro.
Tá bom, imagina, tudo de bom. Quando ele conta, ele diz que a Amazon, quando chegou no acordo, falou, olha, vai fazer o filme, Sobre estrear no cinema, depende do seu comportamento. Como diria minha mãe quando eu pedi um presente caro.
Você acha que tá merecendo? A Amazon perguntou pra ele.
Depende do seu comportamento, Beatriz.
Na volta a gente compra. Na volta a gente compra.
Quanto que você vai tirar naquela prova de álgebra lá. Aí a gente vê se essa Barbie aí tá valendo, tá? Então foi mais ou menos a mesma coisa. É, não lançou porra nenhuma no cinema. Foi direto pro streaming e foda-se. E aí ele ficou muito bravo, e aí o texto dele, na verdade, é legal, porque ele fala que não é só por ego que ele quer estrear no cinema. É pra fomentar a indústria, uma indústria que ainda está sofrendo coisas da pandemia.
Sim.
As pessoas que trabalham com isso, todos os mercados adjacentes a uma coisa ir pro cinema, né? E a Amazon não quer saber de nada, só quer saber de dinheiro. Esse careca maldito, eu não vou. Ele foi, no fim das contas. Ele acabou que foi, acabou fundo, né?
Ele ficou na plateia que nem não... você, Merigo.
Ele ficou quietinho.
O era Jake aquele Gyllenhaal... cara do seu lado, Merigo. Aquele cara meio estranho do seu lado.
Sim,
era
sim. Ele.
O Jake Gyllenhaal
é que lá todo mundo tem cara de que fez cinema, né?
Todo mundo tem aquela camiseta da Bela Augusta com todos os diretores. É, ele foi, mas ele não se apresentou, não falou, não pegou no microfone. Jake Gyllenhaal apontou pra ele. Falou assim, tá aqui o nosso querido diretor. Ele, mano, fica na miúda, caralho, não era pra eu estar aqui.
É, porque ele nessas estreias, ele foi... eles sempre levam a galera sobe no palco pra responder pergunta, né? Ser bajulada lá, então... Eu não fui, não consegui ver nenhum filme esse ano, infelizmente, lá no South By. Mas eu vi que a galera... O elenco tava se divertindo lá, aquele cara que é lutador lá, como que é o nome dele?
Conor McGregor.
Conor McGregor tava lá, tirando foto com o pessoal, tava louquíssimo.
É isso, então assim, quem amou? Quem amou? O Jake Gyllenhaal, que só dá entrevista falando que amou treinar, amou fazer cena de luta, amou treinar, lutar com o Conor, que tomou soco sem querer dele, que tudo muito bom, tudo muito engraçado. Ele viveu... O sonho dele de um remake de uma coisa.
Tô ótimo, tô meu
Ele
socorro.
Tem três dentes,
vocês
super
vão cílio adorar descolado. O filme.
Minha mandíbula tá meio torta, mas tá tudo bem.
Eu vi, o cara se entregou pro papel mesmo, ele tinha que estar feliz. Porque...
É isso, então é isso.
Mas eu concordo com o nosso amigo Doug aí, viu? Porque eu assistindo ao filme, eu falei, putz, independente do se o filme é bom ou não, mas eu acho que é uma produção...
É um filme de cinema.
Filme de cinema, exatamente. É um filme pra estar na tela grande, assim. Então, acho que a Amazon realmente deu... Como que é? A famosa rasteira.
Calma que essa fofoca vai ficar melhor. Vamos pra sinopse, Merigo?
Vamos.
Que vai adicionar.
Cara, eu tô adorando isso, fofocas em etapas. A Bia planejou cada momento onde ela vai revelando.
Okay. Ela planejou, revira a volta. A tarde é sua, quase.
Parabéns.
Plot twist.
Muito bem. É então vamos lá. Sinopse.
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 Essa é a sinopse oficial do Prime Video. Um ex-lutador do UFC consegue um emprego como segurança em um estabelecimento na Florida Keys, apenas para descobrir... que esse paraíso não é tudo o que parece.
Muito bem. E a repercussão do filme? O filme tem apanhado aí, né? Da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, 59% da crítica aprova versus 54% do público. Então, os dois aí de mãos dadas. No Letterboxd também a média tá bem baixa, 2.6 de 5. E no Metacritic, 58 de 100. Para fazer uma comparação, o original também não é muito bem visto pela crítica, 43% aprova lá no Rotten Tomatoes, mas o público gosta um pouquinho mais, 67% do público aprova no Rotten Tomatoes, e no Letterboxd a média também mais alta, 3.4. Só no Metacritic aí que tá bem baixo,
mais alta.
36 de 100, exatamente.
Nossa, o Metacritic tá, assim, vermelha a nota. Parece que tá no boletim. É horrível.
Um banner. Não assista.
Não assista, Agora, Carlos Merigo.
Diga.
Alexandre Maron, Iago Vinícius.
Eu mesmo.
A Variety, em fevereiro desse ano, descobriu que a Amazon MGM deu uma escolha pro diretor e pra equipe
de
produção
executiva.
Alerta de babado.
Ouça que vem babado.
Porque o menino lá tava, o Doug tava falando, hablando?
Uhum.
Então qual que foi a escolha de Sofia? Vocês preferem um budget, um orçamento de 60 milhões de dólares e uma estreia nos cinemas, ou 85 milhões de dólares e estrear direto no streaming. E as testemunhas todas falaram que o Doug ativamente escolheu 85 milhões em um presente misterioso e uma estreia no
streaming. Olha só, Doug, se fingindo de doido.
Engraçado! Longe de mim defender a Amazon. Mas assim, entendi. Caralho, entendeu?
Não, ele pediu. Maravilhoso. Adorei.
Ele não falou mais nada depois disso.
Claro, claro.
Ele não... Eu procurei, assim, statements,
ele literalmente recebeu
cala
a boca, né?
Falou assim, amor.
E não calou a boca.
Enfim.
Não, ele ficou quieto, ele parou,
agora
parou
ele
de
ficou
reclamar.
Quieto, amiga. Agora ele não falou mais nada. Até o fechamento dessa edição, dia 1º de abril, 6h27 da tarde, ele não tinha falado nada ainda. Então, assim, essa novela foi muito engraçada.
Foi
e
excelente.
Eu queria que ele lutasse contra o Jeff Bezos...
Não.
Roadhouse, entendeu? Sim. Sem camisa, numa praia, paradisíaca.
Eu achei engraçado que ele escolheu 25 milhões de dólares a mais, né? Quem não, eu também escolheria. E resolveu reclamar mesmo assim, né? Tô nem aí, vou pegar aqui essa grana a mais e vou falar que queria no cinema.
Eu fiquei
pensando
que talvez ele pudesse falar uma parada tipo, não... Mas não foi bem isso que você me disse. Aí ia ficar, ele disse, ela disse que
sim,
esqueci,
sim.
Sabe? É isso.
Tá bom,
mas é isso, essa
bem.
É a fofoca por trás.
Tá bom. Enfim, o que interessa é que, ainda assim, né, a Amazon tá investindo, como eu falei, eles estão investindo em divulgação do filme. Eu sempre falo, quando você vai nesses eventos aí, nesses festivais, que a galera costuma ter um monte de coisas estreando e tal, e a Amazon tava lá só com o... Eles estavam no cinema, né, lá no festival com o Roadhouse, era o foco... deles, e coisa que não estreou ainda, a única divulgação que eles estavam fazendo é da série Fallout, né, que vai vir aí. Então eles estão... Eles estavam...
Já.
Abriu agora,
né?
Eles estavam realmente botando dinheiro, como é que é? Concentrando a grana em só dois títulos. Então, enfim... É e querem levar assinantes pra plataforma, né? Não tem como... No fim das contas, é isso. Assim, a gente queria ver o filme no cinema, o Doug também. Mas a Amazon quer ver gente assinando o Prime Video.
É.
Certo?
Mas e aí?
Muito bem.
Tamo aí?
Então vamos falar primeiro sem spoilers. Quem quer começar? Iago, Vinícius? Fala aí, o que você achou?
Deixa eu começar.
Cara, no final de semana, quem tá falando disso... Soraya Alves, beijo pra Soraya.
Beijo, Soraya.
Cara, esse filme, não sei o que eu tenho a dizer, mas uma hora e meia do Jake Gyllenhaal sem camisa, bom, tô dentro, né? É aquele filme bem porradaria e tal. Ele é um
Devo
remake,
concordar,
né,
tá um gostoso.
Eu não esperava isso, agora eu fui pego de baixa guarda. Realmente você me desarmou.
Ele vem presenteando a gente com pequenos momentos inesquecíveis. Né?
Nossa, mesmo
eu cliquei.
Realmente...
Eu cliquei num vídeo no YouTube do treinamento do Jake Gyllenhaal pro Roadhouse. Agora, o YouTube acha que eu quero ver ele em várias situações treinando e dizendo, porque o que a Bia falou de que ele tá felizão em todo lugar é isso, porque eu realmente vi um monte de vídeos e sugestões e thumbnails dele dando entrevista, falando de como foi, de como treinou, e aí mostra o processo dele. Tá de parabéns, se entregou pro papel.
Parabéns, querido.
E eu acho que isso dá pra ver, assim, a alegria dele de estar lá fazendo esse cara aqui, pô, socão. Pô, o cara foi o Donnie Darko, né? Agora ele tá fodendo só sair na mão com a galera, arremessando
pessoas
no chão.
Não, no Donnie Darko, onde ele trabalhou, no filme no qual ele trabalhou com o Patrick Swayze, inclusive.
Exato. Então tem todo esse laço com o Patrick Swayze, parece que eles são muito amigos, assim, então é meio que uma homenagem que ele fez. Bom, nem todo presente que a gente ganha a gente gosta, né? Às vezes tem que vir com selinho de troca.
Nem sempre que vem do céu é sagrado, né?
Nem sempre que vem do céu é sagrado. Eu acho que um debate que a gente tem que ter aqui é se funciona Jake Gyllenhaal como personagem de lutinha, de filminho de murrinho. Eu gostei muito, eu tava bem embarcado na proposta. Eu dei uma olhada antes nas críticas, que não é nem uma boa prática, assim, porque você fica contaminado, né? Mas a galera falou, não, tal, nem porque ele se propõe, ele funciona, tal. Eu tava muito embarcado, muito pronto pra entrar na proposta. Embarquei bastante no começo, adorei as piadinhas bem rapidinhas ali. Tem um humorzinho ácido que fica rolando o filme inteiro e tal. É mesmo. A aparição do McGregor, a gente vai falar mais pra frente. Mas assim, vamos. Aquilo ali é um momento incrível. Tudo ali naquela aparição é maravilhoso. Assim, é irretocável. Depois de um tempo, vai ficando cansativo, porque todas as cenas vão se repetindo durante o filme inteiro. Então tem isso. Aí depois vai ficando meio cansativo, você já sabe onde vai dar. É aquela coisa de sempre, né? Assim, se você quer um filme que você sabe onde vai começar e onde vai terminar, e você sabe qual que é a proposta e tal, você não quer ser surpreendido, você só quer ver aquilo que você tem pra ver, beleza, ele funciona. Eu acho que talvez ele seja um pouco cansativo ainda assim. Acho que faltou um pouco mais de compreensão mesmo do formato, assim. Eu acho que tem hora que ele fica meio definido, ele tenta ser esse filme classicão de porrada, e às vezes ele tenta meio que ser um filme mais elegante, mais, com mais tons de sépia, assim. E acho que ele fica meio confuso nisso. Cara, valeu. Assim, o que eu acho não vale o massacre que tá rolando. Não é massacre, nossa. As pessoas ganharam 100 milhões de dólares e estão sendo massacradas. Assim, as críticas, sabe? Todo mundo destruindo e tal. Tipo, cara, ele tem uma proposta. A crítica que saiu, se eu não me engano, foi na Deadline. Que saiu muito positiva, assim, destoantemente positiva. Falando que, cara, eu avalio o filme positivamente, porque se a gente tivesse no cinema com pessoas que curtem esse tipo de vídeo, teria sido uma experiência do caralho, assim. A gente ia tá gritando, tirando a camisa, rodando pro alto, assim. Eu que nem sou muito desse tipo, sou até um pouquinho. Consegui sacar isso, assim. Consegui sacar que, mano, ele tem uma proposta. Se você é desse universo, você vai tá sentindo representado. Eu acho que como componente de nostalgia, ele funciona a zero, assim. Tipo, cara, eu sou muito fã do filme, eu vou lá revisitar ele. Acho que, mano, não, eu não consegui ver o filme todo, não peguei na época também e tal. Vi só algumas coisas pra entender qual que era uma conexão e a outra. Não é, ele é um filme completamente dessa época, assim. Mas, cara, é isso. Porrada, gratuita, sem problematização. Com um viezinho, assim, só um cheirinho, um temperinho de cultura woke pra você não sair problematizado. Então, as pessoas que estão ali cumprindo papéis de diversidade, cumprindo papéis de diversidade mínimos, pra você sair tranquilo, de consciência limpa do filme. E é isso, assim, eu acho que também acho que boa parte das críticas que eu tava vendo, eu vi a galera meio, tipo, eu acho que tava esperando outra coisa, tava esperando um filme do Jake Gyllenhaal, não um filme do que ele se propõe. Agora, se ele funciona como ator de porradaria, aí é um tema que eu quero deixar aberto pra bancada aí.
Eu concordo nesse ponto aí de o filme tá apanhando mais, tá apanhando mais do que deveria, né? Muito bem. Bia Fiorotto, quer dizer, fala você?
Oba. Falo, ué.
Fala você.
Sim, né?
Eu toda vez que eu vejo essas coisas, eu sempre lembro no que a gente faz a Bia passar.
É um filme, né, Lia?
Eu fico assim, cara…
É mais um dos filmes que eu só dei play porque eu trabalho no cinemático. Isso. Porque… Se isso acontecesse na vida real, o que eu acho que aconteceria é o Caio ia falar assim pra mim, vamos assistir? Eu ia falar, ai, assiste você.
Isso, eu vou fazer.
Geralmente é isso que acontece.
Vai assistindo que eu já vou.
E aí ele fica aqui no sofá vendo e eu fico fazendo outra coisa. Ai, mano, eu apesar de ser uma mulher que também gosta de homens, inclusive casada com um, o tipo musculoso não é o meu tipo. Então, o apelo visual não funciona pra mim. E eu sinto uma aflição enorme de gente se batendo, assim, muito explicitamente. Eu não sei, eu acho que é o meu instinto de mulher das cavernas, que é tipo, perigo, corre, sabe?
Sim, sim.
Eu não gosto, eu acho que é meio feio. E existem cenas de porque faz parte do… Não, não vou falar aqui porque é spoiler, mas tem um momento em que cenas bastante violentas aparecem pra compor um elemento do filme que é importante, quão importante dá pra ser… No Roadhouse, mas eu realmente fico meio. Eu me sinto. Eu sinto ojeriza, eu não quero ver. Eu fico. É o mesmo motivo de eu não ver luta, não ver UFC, essas coisas, sim, eu acho meio. Então, a parte chave do filme não é o meu rolê. E isso já estraga boa parte da brincadeira. Mas eu assisti até o final sem problemas. Eu não tava esperando um elemento cômico aparecer. Eu não acredito que deram um papel pra uma menina que é comparar tudo com um livro. Então, chega, né?
Foi
chega no negócio
service,
da cidade,
né?
tem a menina que é a filha do cara, é super idealista, eles têm a livraria, né? Tudo que ele fala, qualquer merda que ele fala lá, ai, isso aí é tipo um negócio que o herói não sabe. Ai, garoto!
e essa parte do filme, ela… Ela poderia ter sido gravada em separado, em outro momento, quando assim, não tem nenhuma influência.
Vocês não queriam usar IA tanto? Vocês não adoram?
É muito cara, bizarro.
Yeah. Mano, é muito. Assim, é, e essa menina é chata. Aí ela aparece, cara, ai, lá vem ela. Ai, cacete. Não, esconde, esconde, esconde. Não deixa ela vir. Não olha ela no olho, que, senão ela vai vir aqui e ela vai comparar sua vida com o livro. É, porque eu entendi. Assim, a ideia do que talvez era pra ser aquilo dá pra entender. Mas, ai, tá bom. Não, não justifica. É, tá. Eu achei que o Jake Gyllenhaal é a pessoa que mais se divertiu nessa gravação. Ele tá com um pouquinho de sorriso em todas as cenas.
Em todas as cenas. Em todas as cenas.
Em cena, inclusive, que nem era pra ele transparecer tanta diversão, ele amou. Ele amou.
A Xuxa, a ponto de você ter dificuldade de entender, assim. Você fala, nossa, que é uma cena mais dramática. Tem hora que você fala, mano, eu acho que é humor ainda.
É, eu acho que é humor. Achei engraçado ver o Post Malone do nada.
Nossa, é mesmo.
Ali no começo, com um lutador, achei que ia rolar alguma coisa. Tem aquela coisa das bandinhas.
Mas peraí, mas você viu que, before ou Post Malone?
E é tá bom, né? Porque o Post Malone combina com aquele tipo de personagem que ele tá fazendo ali.
Combina.
Que também é só pra ficar sem camisa.
Eu vou te falar o que eu achei que ia acontecer. Que isso não é spoiler nenhum, né? No começo do filme a gente vê ele como lutador ali. Uhum. E mais pra frente a gente vê na Roadhouse, né? Uhum. Na casa taberna. Da estrada. Na taberna, né? Me senti jogando D&D. Tem umas bandinhas que se apresentam ali dentro daquela jaula.
Sim, sim.
Super amigável. E é legal, tem umas bandinhas que são boas, né? Umas musiquinhas legais. Nossa. Eu achei que fosse rolar uma coisa tipo... Ele não é mais lutador, agora ele é cantor.
Ele vai aparecer cantando ali.
Eu fiquei esperando. Falei, nossa, vai ser super engraçado. Review, eu vou adorar, né? Viver essa brincadeirinha. Não, não aconteceu.
Esse lance das bandas
que
é uma...
Mas...
É uma coisa importante.
Pagou o Post Malone, bota lá.
Porque no filme original, também tem o lance das bandas e tem o Jesse Reyes.
Mas no filme original é uma banda só.
É uma banda só, mas é um cara famoso e tal. Um artista que ele toca o filme inteiro. Mas o lance musical, né, de ter várias músicas faz parte, né? Só que aqui é isso.
Eu achei uma curadoria interessante de bandas. Eu fiquei mais interessada nisso. Eu fiquei pensando se, será que é uma homenagem à cena local? Não sei, enfim.
Quem são, né, aquela galerinha, né?
O Merigo, pra finalizar, o Merigo ele usa muito a expressão pacote de fandangos. Quando ele fala de filme pipocão, né? Filme... manda mais aí um pouquinho e tal, né?
Mas você vê filme comendo fandangos em vez de pipoca?
Então, mas é a...
É que eu acho que tem mais... É que pipoca ainda tem
mais caro.
Eu acho que são coisas que sem valor nutricional nenhum, sabe? Mas... Sei lá,
calorias vazias.
Calorias,
né?
Vazias, exato.
Eu acho que esse não é nem um pacote de fandangos, é um pacote de fofura. Que é um pouquinho caralho, pior. Nossa. É um pouco pior. Tipo, sabe? Uhum. Mas você come, e é o que tem, e tá tudo bem. Também não acho que mereça esse massacre todo. Pra mim, ele peca porque ele é super mediano, assim, nas coisas. Eu não sei se assistindo no cinema seria diferente, mas é que, como eu falei antes. Os pontos de atração do filme, que é porradoria. Nossa, a porradoria do Sesc. Né?
É um departamento.
Porradaria.
É um departamento.
Departamento de porradoria do Sesc. Não, é porradaria, brucutu, aquele lutador, né? Como é que é o nome dele? Esqueci.
Conor McGregor.
Ele tem uma coisa do cachorro louco que eu abomino muito, entendeu? Eu acho muito ruim a coisa do cachorro louco. Eu entendo quem... Não é, eu não tô julgando, entendeu? Não é que eu acho que eu tô certo
não
e
é a tua,
tá errado.
Não é a tua.
Não é a minha.
Ô, Bia,
então,
eu fui ver a entrevista dele...
Menino fazendo a barba ali no barco.
Do Conor McGregor, pra saber se ele era daquele jeito o tempo inteiro. Porque
você é assim, Conor McGregor.
Porque o cara no filme tá sempre naquele modo. Eu falei, será que ele é assim na vida? Mas não, ele consegue...
Ele fica louco de creatina e aí essas coisas acontecem. Louco de preto.
Exato.
É isso, é isso. Muito bom. Nem, não fedeu, nem cheirou. E eu só fiquei pensando... Eu não assisti, né, o original. Eu até vi que tinha lá o original no Prime pra ver. Aí eu pensei... Aí eu fui embora. É isso.
Muito bem. Malê Maron, fala você. Sem spoilers.
Gente, é assim. O que eu espero? É engraçado isso, né? A gente que é mais viciado em cinema, ou, enfim, que fica vendo um monte de coisa diferente o tempo todo, fica procurando coisa diferente pra ver de verdade, né? Fica, inclusive, ver coisa que não gosta, não só porque é trabalho, mas porque pra, né, pra descobrir coisa nova e tal. Mas assim, tem uma coisa que pra mim é uma é interessante, assim, do Doug Liman, que eu sempre vejo filme do Doug Liman. Nem sempre dá certo. Mas o que, que eu espero lá. Dele? Eu espero que, pelo menos, é, ele sempre vai trazer alguma coisa visualmente interessante. Ele é um diretor criativo nos movimentos de câmera. E ele tá tentando fazer isso aqui. Ele tá tentando... Ele usa a câmera de POV, ele faz um monte de bocinha pra filmar. Então, assim, por exemplo, as cenas de luta do filme, elas não foram filmadas com quatro câmeras. Elas foram filmadas quatro vezes, em ângulos diferentes, e ele faz a edição mais dinâmica possível, entendeu? Uhum. Por exemplo, assim, então ele sempre busca, assim, o primeiro, o Identidade Born, né, que dá origem a... Primeiro trilogia, depois quadrilogia, porque sempre dá pra ganhar um dinheiro a mais. É dele. E assim, ele estabelece uma linguagem, uma dinâmica e tal. Claro que depois o Paul Greengrass chega, o Paul Greengrass tem uma linguagem muito específica dele. E ele toma pra si a série, foi aquele sucesso todo e tal. Então assim, do Doug Liman eu espero um filme mais dinâmico e tal, não sei o que. Tem filmes do Doug Liman que eu adoro e tal. Então eu fui pra esse filme sem... grandes expectativas, porque afinal de contas, a obra original que eu vi, gente, sem sacanagem, eu vi esse filme dezenas de vezes quando eu tinha 17 anos de idade, que é quando o filme estreia, tá? Eu vi muitas vezes, assim, era moleque. Esse filme só recebeu alguma atenção porque o Patrick Swayze na época tava começando a bombar.
Verdade.
Né, tipo, ele tava virando estrela e tal, não sei o que lá. Esse filme, se não, esse filme...
Ele ia fazer o passaria... Ghost no ano seguinte, não era? Alguns anos depois.
É, um filme que passaria despercebido, ninguém teria notado. Não, mas o Patrick Swayze é legal, ele é carismático. As lutinhas eram mais ou menos legais pra época, mas assim, não dá pra comparar com nenhum filme oriental. Nenhum filme oriental. Mas pro jeito que eles gravaram as lutas e tal. É engraçado porque, assim, o filme tem um certo humor, tá? Mas não, mas eu acho esse filme muito mais bem-humorado, muito mais dinâmico e tal. Então, eu vim pra esse filme, assim, sem grandes expectativas. A obra na qual eles se inspiraram não tinha nada demais, não precisava de atualização.
É verdade. Assim, ninguém pediu.
Quem pediu, né?
Ninguém pediu. Mas, o Jake Gyllenhaal conta que Ele queria fazer filme com o Doug Liman um tempão, não sei lá. Que um dia eles estão jantando, o Doug Liman fala do... Ó, tem uma galera que reescreveu o Roadhouse. Não, eu quero fazer. Então, assim, grande parte da história parece assim. Cara, ele queria muito fazer esse filme. E, assim... E o Jake Gyllenhaal tá numa coisa, assim, de querer fazer esses filmes bombados, assim. Você vê o Ambulância. Não deu certo, mas enfim, tipo... Mas vê o Ambulância e tal... O Jake Gyllenhaal tem esse lado de querer fazer essas coisas mais divertidas, assim. E, cara, eu não sei. A gente pode estar enganado, depende, o processo no set era uma merda, o cara... Mas, realmente, isso eu concordo com a Bia, cara. Ele emana um tesão, assim. Ele tá muito feliz de fazer esse filme. Ele tá curtindo. Ele, sabe? Ele... Eu vi também, tá... De novo, making off, gente, pode ser um negócio completamente fake, tá? Mas, por exemplo, numa das cenas de bastidores... Que é a cena em que um cara vem atacar ele com uma arma e ele vai e desarma o cara e tal. Mostra ele brincando com o cara e falando, não, aí você faz assim, você faz assim. Cara, a energia daquela cena de making off, não interessa se é verdade ou não, mas assim, essa energia tá no filme. Tipo assim, cara, eu tô com puta tesão de fazer esse filme.
Uhum.
Então assim, eu vi, eu me diverti. Eu me diverti assim com menos culpa, é engraçado, né? Com menos culpa até do que no filme quando eu era moleque. Porque esse filme, ele é menos... É, assim, tem umas coisas no primeiro filme que são meio babacas mesmo, assim. É. E tal, que envelheceram muito mal. Isso. E tal.
E ele se leva a sério, né? É o filme... É. O primeiro filme que se leva a sério.
Isso. Eu acho que é um filme que... Não tenho dúvida de que teria sido muito mais legal ver no cinema. Com a plateia vibrando. É o tipo de filme idiota que a plateia vibra no cinema. Bate palma e o caramba 4, sabe? Tipo... A luta final, aquelas coisas todas e tal. Aí, beleza. Então, assim, pra mim o filme tá ok. Ele vai. Assim, é engraçado porque, assim, ele em geral é um filme despretensioso. Mas aí, tipo assim, pô, orçamento, Jake Gyllenhaal, Doug Lime, eu tenho que fazer acontecer. Aí começa a ter umas cenas de ação, assim, exageradas, que eu não precisava. Eu só precisava dar lutinha, gente. Eu não precisava de coisa muito elaborada.
Luta no chão. Luta aqui,
luta no barco, luta não sei aonde. Tem um clímax ali, no, tem uma coisa ali no terceiro ato. Na parte final do filme, no clímax do filme, que é um negócio de barco pra lá e pula.
Que vira uma galhofa, né?
Gente, pra quê? Não tem nenhuma necessidade esse negócio, CGI, entendeu? Tipo, e aí eu acho que é um... Mas assim, tipo... Mas beleza, entendeu?
E o crocodilo, assim, cara? Alexandre Maranhão. É. E o crocodilo?
O crocodilo eu gostei. Eu achei
essencial o crocodilo. Vamos manter o crocodilo.
Crocodilo não, aquele crocodilo só faltava tocar um reloginho quando ele estivesse chegando, que ia ser, ser perfeito. Ia ser perfeito.
E ele comeu um cachorrinho da Pomerânia, né? Bacana isso. Tem personalidade.
Então assim, eu acho esse filme engraçado, bem humorado. Embora esse filme de porrada tenha uma leveza inesperada pra um filme de porrada. Porrada assim, o Conor McGregor é insuportável. Eu acho ele insuportável.
Uhum.
Eu acho assim.
A paisana já é insuportável.
Minha companheira não sabe quem é Conor McGregor. Ela falou assim: esse cara. De onde sai essa figura e tal? Eu acho que a gente tá muito feliz de ter o Conor McGregor no filme, que é o Notorious e não sei o quê. Eu acho que talvez. Pra uma parte do público que gosta de UFC tem seu atrativo, mas ele assim, ele é muito qualquer nota, ele é muito exagerado, aquela coisa, as cenas dele são muito, sei lá, meio desenho animado e tal.
Isso.
Mas tudo bem. E aí, mas pelo menos assim, as lutas são muito boas. Muito boas e tem essa coisa assim, a primeira luta, que é a luta do trailer, é sensacional. É bem feita pra cacete, é engraçada por causa dele dar tapa nos caras. Eu gostei.
Bom, pra gente, ó, eu concordo muito com todos vocês um pouco, assim.
Com a diferença de que você achou o Jake Gyllenhaal gostoso e eu não, de resto.
Trincado. É porque assim, quando o Ale contando a história, eu tava almoçando com ele, contei que ia fazer o Roadhouse e ele falou, eu quero. Eu falei, não, tá doido, meu. Você é esse magrelo do Donnie Darko. Eu vou chamar alguém, né?
Dá uma boca, Donnie Darko.
Isso, exato. Eu não tinha assistido o filme original, só tinha escutado falar. Assisti depois, inclusive, de ver essa refilmagem. E fui surpreendido pelo bom humor do filme, pela veia cômica. E eu achei isso vital pra gente poder gostar do filme. Pra eu, né? Falando de mim, não pra gente.
É uma pegada do Doug Lyman.
Eu, enquanto homem coletivo,
faz filmes dessa leveza. Tem uma leveza.
Eu dei risada de sincera, assim, sabe? E eu acho que o filme tem essa sinceridade, sabe? Ele tem essa... não se levar a sério como o filme original faz, né? De tentar levar aquilo tudo. Nossa, meu Deus. Apesar dos personagens serem bem próximos ali nesse estilo, né? De ser um cara que é fortão, sabe, todos os tipos de luta, ele é ameaçador, mas ao mesmo tempo ele é esse cara nice guy, né, ele é estoico ali.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Que no filme dos anos 80, quase 90, né, 89 e 90, no filme original, ele é formado em
filosofia.
Isso. E aí ele é todo... Porque ele não é lutador naquele filme. Ele não é nem um leão de chácara normal. Ele é essencialmente o que chama de um cooler.
Que é o que eles falam em inglês, né? Eles traduzem como o chefe aqui da segurança, né? Mas ele fala cooler em inglês.
É. Não, porque ele é o cara que tem aquela manha de falar assim, cara, a briga é fora do bar. Sabe?
Seja tipo, gentil, né? Be nice.
A função dele é ficar fazendo take easies.
Ele é o pano
quente. Isso, a manha dele é essa.
Tem que me incomoda, firme. Que falou, cara, você não trabalha, fica sentado aí o dia inteiro? Deixa os outros trabalhar.
E
aí
é louco um monte de vezes, é?
Porque o que o Dalton 2024 traz pra mesa, de verdade, a não ser quebrar a mesa. Quebrar a mesa! Eu lembro sempre ele sentar na mesa do medo dele.
Sentar na mesa.
O que ele faz além de quebrar a mesa? Tipo assim, ele é o melhor lutador que já existiu, porque ele é invencível e tal, não sei o que.
Sabe,
mas assim,
todas
ele
as
não tem
técnicas.
Nenhuma estratégia. Ele não tem nenhuma estratégia. Ele não é um cooler, ele não é um leão de chácara, ele não é nada. Ele não tem, assim, quer dizer, Nada na história dele diria que ele realmente seria capaz de resolver esse problema.
Mas isso, sim, que é legal, cara. Esse tipo de personagem, esse mistério que eles colocam em torno dele, que depois eles vão revelar através de cenas, uhum, super, né, clichês. Nossa. Como sonho. Ele tá sonhando de o que ele foi. Mas assim, esse mistério todo de como que ele faz aquilo, eu acho que é muito legal, é muito divertido. E eu acho que foi o filme, apesar de eu conseguir apontar todas as bobagens, né, e besteiras que o filme tem, eu acho que por ele não se levar a sério, ele é muito divertido, assim. Ele tem esse bom humor, que eu acho que funciona muito bem. Como eu falei, dei risadas sinceras. Acho que tem toda essa questão técnica de filmagem das lutas, né, e criatividade no audiovisual que o diretor traz, e que realmente acho que aqui faz bastante diferença, principalmente comparado ao filme original. E a outra coisa que eu acho que foi muito legal e que eu gostei muito é de quando o filme consegue fazer você se sentir naquele lugar, né, naquela ambientação. E eu acho que o jeito que ele conta, né, daquele, como que é o nome lá, Keys, né, na Flórida, uhum, não sei o que Keys, uhum, o jeito que ele mostra aquele lugar, com aquelas cores, com aquelas paisagens, com aqueles visuais, quando eles estão falando do bar ali, né, do Roadhouse, que eles não têm como traduzir, traduzem como taverna, sei lá, e que eles estão falando do lugar ser legal, eu consigo sentir isso na esse clima
todo. É da Roadhouse, que se chama Roadhouse.
É, isso.
E o barco do cara se chama O Barco.
E que eu acho que é um grande ganho em relação ao filme original, que se passa num lugar mais desértico, assim, eu não sei onde que, acho que é Missouri, sei lá onde que é. E que não tem nenhum tipo de atrativo, né? É só um lugar comum. Então, eu acho que essa ambientação também ajudou muito nessa imersão que eu tive no filme. E, cara, assim, o Ale falou de você vibrar no cinema. Cara, depois a gente fala isso nos spoilers, mas a luta final, a maneira como aquela luta se encerra, cara, eu terminei, meu, com a mão na boca, assim.
No chão, cansado.
Eu falei, cara, camisa. Porque realmente é impressionante, mesmo, assim. Então, cara, achei divertido. Acho que tem um monte de novo, dá pra gente encontrar. Até essa personagem, vocês falaram da menina, né, que realmente é irritante, né, tudo ela traz. Mas é que é isso, assim, eu acho que ela traz mais esse núcleo da novela, que é a livraria com o pai, né, e a filha ali. Eles trazem um significado para a história que é mais crível do que acontece no filme original, que é uma loja de ferramentas, que também acontece o que acontece ali, né?
Aí tudo eles comparam com uma ferramenta? Nossa, você…
Não. Aqui eu acho que é mais próximo, assim, né, de você acreditar. E aí tem o vilão, né, que é completamente vilão de história em quadrinhos. Mas, de novo, achei super engraçado essa questão. E, por fim, antes da gente ir pros spoilers e todo mundo poder falar à vontade, a atuação, né, do nosso amigo Jake aqui é isso. Eu acho que não só acho que ele transparece essa… Realmente tá gostando do que tá fazendo ali. Mas eu acho que ele fez muito bem esse papel desse cara que né, tem essa força, né, que ele tá o tempo inteiro dizendo ali, posso matar qualquer
por
um, né?
Por isso uma força!
No filme original, a grande questão é que o personagem, o Dalton, né, do Patrick Swayze, ele arrancou a garganta de alguém com a mão. Então, todo mundo
coisas
tem…
Coisas demais de acontecer.
Isso. Então, todo mundo tem medo dele, né, porque ele arrancou a garganta de alguém, a traqueia de alguém com as próprias mãos. Então, aqui você tem ele faz esse papel do cara que parece super perigoso e no fim não liga pra muita coisa. Acontece no começo lá, tomou a facada aqui do lado e pra ele, mas bota silver tape.
Ai, odiei cada então segundo desse atendimento médico. Mano,
pois
vamos
é
pro spoiler, por favor.
Não, tudo bem, vamos pro spoiler. Só deixa eu só encerrar essa parte, que é
termina,
isso, sim.
Termina.
Que eu acho que é quando o filme diz a que veio, porque eu realmente não sabia pra onde. Eu não tinha visto o trailer e tal, não tinha assistido o filme original. Eu não sabia pra onde aquela história ia. Eu tava, de novo, lá vem ele.
Acho que nem eles sabiam direito, né,
mano? O super poderoso, né? Aquela filme de luta, aquele negócio que vai ser super sério e tal. Quando ele toma essa facada, simplesmente bota uma silver tape e segue a vida, é quando eu falo, puta, legal. legal. Já sei pra onde esse negócio vai. E aí eu me libero pra curtir sem culpa, assim. Então, acho que é um ótimo filme. Como é aquela expressão… É, como é que é… Quando você curte alguma coisa… Guilty pleasure, sabe? Eu acho que assim… As duas palavras que eu queria encerrar antes de ir pros spoilers. Que eu acho que o filme tem. Deus. Atitude e charme. Ele é errado em muitas coisas. Mas ele tem atitude e charme em vários pontos. Então, isso ajuda a fazer o filme funcionar.
Palavras… Sequência Forte. De palavras, hein?
Ele não vai… Ele, assim… Na verdade, eu acho que… Por isso que eu falei que é um problema. Quando ele começa aquelas voltas e voltas… Das cenas de ação ali no miolo pro clímax…
Que porque, se repete, assim, na verdade, né? O filme original também tem isso.
Ele precisa que você não pense
muito. Você já sabe que
ele...
aí vem luta. Aí mais outra luta. Aí mais briga.
Mas eu acho que
ele
tem que andar rápido. Né? Ele tem que andar rápido. Porque se você pensar muito, você começa a sair da maravilhosidade do absurdo, entendeu?
Bom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vamos pros spoilers, que agora eu quero... E aí, Bia quer falar. Fala aí, Bia. Spoilers!
Please, Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Uma coisa, antes de eu falar o que eu quero falar, uma coisa antes é, Merigo me lembrou. Acende a luz, caralho. Metade do filme eu tive que imaginar que eu assisti de dia. E não dá pra ver nada.
Eu achei o filme tão solar.
Não,
podia
depois,
ser mais iluminado.
Tem uma hora ali no começo de noite, as primeiras coisas que acontecem, imaginação. Essa é a hora do filme que você imagina.
Você pode regular a tela da sua televisão e aumentar o brilho. Você sabe.
Não, tô brincando.
Não é.
Eu vi de noite, eu não percebi. Não percebi. Tô brincando.
Cara, o papel daquela enfermeira é um papel escrito nos anos 80, assim. É uma coisa que fazia. Até que
mas você viu o original,
não
Bia?
Não, não faça isso.
Não vi.
Passa longe, Bia,
não.
Porque é o...
Não vou ver. Mas
não, porque
eu,
ela tá muito melhor do que a original.
É verdade.
Mas pro que eu tô falando é, fazia tempo que eu não via uma personagem feminina muito tranquilamente ser só a menina que é o a interesse amoroso e o negócio. Então assim, na hora que ela atende ele, que fica um clima de que eles vão transar muito no hospital, eu achei muito... Eu fiquei, mano, brinca, tá
como
brincando?
Assim?
Não sei,
eu
tem uma coisa...
Eu curo as suas feridas, né?
Moendo o tempo inteiro. E eu fiquei até meio... Assim, porque ela começa sendo... porque ela começa sendo aquela menina meio... Ai, obrigada, viu? Que você encheu aqui o PS
o hospital,
de gente que você desceu o cacete, viu? Obrigada, viu? E aí depois se transforma num flerte
depois
de colégio.
Room.
Depois já tô na praia e ela falou, você sabe que isso aqui é um date.
O flerte da menina. E aí assim, é até tipo um reforço. Não tô falando que... Mas assim, é até um reforço de estereótipo do fetiche da enfermeira.
Bia,
cara,
eu
é um
hétero
horrível,
cis. Eu hétero
horrível.
Cis. Se eu tô lá no hospital... E me chega o Jake Gyllenhaal naquele shape. Eu também ia ficar maluco. Eu ia querer.
Mas é que aí
querer
você é
o
hétero
todo,
cis.
Porra.
Você é hétero cis.
Você, como bom hétero cis, gosta de homem
uma
bombado.
Uma mulher trabalhando, enfermeira, nunca vai fazer isso. Pelo amor. E aí, assim, mas aí eu embarquei na brincadeira. E aí eu só, assim, é claro, né? Então ela vai ser salva, né? Aí ela foi pega. Ah, não sei o quê. É, uma coisa curiosa também é que o... Eu fiquei achando ela com uma cara de latina, eu achei que ela fosse, mas ela é portuguesa. Ela, o nome ela dela é Daniela.
Ah, e ela é uma das personagens mais legais do Esquadrão Suicida 2, né?
É, como que é o nome dela?
O pessoal não para
Daniela
de falar.
Melchior.
Para de
Daniela
falar.
Daniela Melchior. Ah, o Esquadrão Suicida 2 é sucesso de público e crítica. Enfim, mas eu fiquei muito chocada, assim,
com a personagem.
Com o desapego... Não, um desapego assim, que o
tá mega
Iago até brincou,
nesse filme.
Falando tipo, um pouquinho de cultura woke só pra você não ficar não sei o quê. Ai não, essa personagem a gente não vai mexer, vai ficar mais ou menos
isso.
Assim.
Mas aí, cabia, perfeito,
tô.
Porque…
Tô.
Eles fizeram isso na personagem da bartender, que no filme original ela é… Também.
Ah, e é que quando ele chega no bar, ela não fala com ele, ela só fica olhando, né?
Isso,
eles se comunicam por telepatia, né?
Fizeram isso com a dona do bar, que
não
no filme
original.
Eu não sei porque que a gente tá fazendo essas comparações, eu tô botando culpa em mim. Essas comparações com o filme original, porque não importa. O filme original, como o Ale
não
falou.
Importa, não importa, mas é divertido.
Mas é que é divertido.
Um, vai ver
eles
outro,
mudam.
É.
Aí no filme, nesse novo é uma dona, né? É uma mulher que é dona do bar. No outro é coisa. Mas isso que a Bia falou é total verdade. Nessa, eles, não precisa, gente.
Ai, não.
Já tá
bom,
tudo
assim,
representado aqui. Agora,
vamos aqui. Ela... Qual que é o próximo? E é isso. Agora, eu queria jogar pra vocês. Eu já entendi que isso não tem no primeiro filme, que é essa grande força de ódio dentro dele, incontrolável,
tem,
que ele precisa
tem no
sempre
primeiro filme,
negar.
Só que de outra
maneira. É um pouco menos.
Tem, porque no primeiro filme.
Ele tá
no primeiro
sempre.
Filme,
não, eu não posso. Né?
Não, no primeiro filme é o seguinte: ele é o Cooler, só que no passado dele, ele matou uma pessoa.
Isso.
A lenda dele é que ele matou a pessoa arrancando
a garganta,
a traqueia da pessoa e tal, não sei o que, sei lá. Ou seja, tipo, ele chega
Mortal
lá,
Kombat.
Fica todo cool, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando irritam ele, gente, é tipo o Hulk.
É.
Se você me irritar…
Ah, não.
Você
pisa
não
no
sabe,
meu calo.
Eu não começo a briga, mas eu vou terminar. Aquelas frases feitas de valentão e tal.
Eu vou te passar o contato.
Mas eu gostei que nesse filme novo tem todo o lance do UFC. Eu gostei dessa historinha dele, foi lá, matou o amigo. Porque eu acho que esse peso psicológico, né, é mais crível.
Frases.
Não, é, porque ele é atormentado.
Não, eu entendi,
eu tô
rindo do eu gostei que ele matou o amigo.
É, porque eu acho que é mais crível você acreditar, puta… Porque assim, como o Ale falou, no filme original ele não é nada, você não sabe o que, que ele é filósofo. E aqui, ele é um cara que foi lutador de UFC e tal, e se descontrolou, perdeu o controle e matou o amigo dele em cima do… Não é tatame lá, como é que é? Octógono.
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 E até aí, ele fala, nossa, você aprendeu formas aonde?
Isso, aí na vida, agora ele precisa se controlar. Mas eu queria ouvir mais do Iago, que quero saber mais spoilers que você possa trazer aí, Iago, pra gente.
Cara, eu adorei a gangue. Eu acho que a gangue é, na verdade… São duas coisas assim que eu gosto muito. Eu acho que o filme, ele fica… Essa coisa que incomodou meio a Bia, que putz… A dona do bar e a menina da loja… Elas são meio que, cara, olha só, o futuro, o progressismo, né? Vamos ter ideias. E aí a mocinha é completamente a mocinha. Eu acho que é um pouco pra destoar mesmo. E eu acho que o filme fica muito flertando com tipo, cara, vamos fazer um negócio... Vamos fazer um filme dos 2004 e vamos trazer um pouquinho dos anos 80, assim. Fica muito mesclando essas duas características.
Sim,
e eu acho que é o que faltou no McGregor, que eles podiam ter falado, cara, já que esse cara não vai funcionar, vamos deixar ele muito canastrão mesmo, como se fosse o personagem da Xuxa. Por que eu tô falando isso? Porque eu gostei muito da gangue. Eu achei que a gangue me deixou completamente localizado. Eles são completamente engraçados todos.
Engraçado.
Tem um cara
da
que é meio
você
nerd,
gostou,
que ele não
você
funciona.
Você gostou do Arturo Castro, que é a melhor coisa do filme. Você gostou daquele
podemos
cara…
Podemos chamar de Arturo Surta, inclusive.
É que é maravilhoso, tipo…
Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É funciona muito.
Ele sempre tem as melhores tiradas, né?
Não, e aquela cena que eles estão no barco, aí o cara tá depilando, tirando a barba, aí o cara fica meio que matando, fica cortando o pescoço dele.
Cara, insuportável, pelo amor de Deus.
Eu achei engraçadinho.
Cara,
eu me senti muito, achei muito…
Imediatamente.
Eu falei, cara… Que legal que tá acontecendo essa experiência, essa coisa de, cara, esse aqui é 2004, anos 80, acho que ele fica tentando meio que ir de um lado pro outro, eu acho que ele fracassa nisso em alguns momentos, mas quando acerta é divertido, é gostosinho, assim. Acho que em algum momento desse projeto, alguém, não é possível, alguém naquela sala de roteiro levantou e falou, gente, por que estamos fazendo isso? E não mandaram resposta. E aí, acho que a resposta que foi feita a posteriori é, cara, vamos ver se, vamos comparar os cinemas anos 80 com os anos 2024, nessa experiência, vamos tentar... Opor uma coisa a outra, assim. Vamos tentar dar contraste aqui. E aí, eu acho que, se você for ver nessa chave, você vai encontrando, porque fica inadequado das duas partes, assim. E aí fica legalzinho, porque é uma grande experiência que você naufraga junto com ela, assim. É isso. Bom. Cenas de luta são ótimas, eu gostei muito. Gostei muito do o crocodilo ter um papel incrível ali, porque, mano, completamente gratuito, ele não agrega em nada a história.
É só um crocodilo. Né?
É só uma coisa de ficar escalando, né? Cara, vamos escalar, botar um carro, e aí vai ter barco, e aí vai ter um crocodilo. E sabe, make it bigger. Mas é isso. E outra coisa também, eu tava com muito. Eu não sabia que eu tava com tanta saudade de ver um filme e terminava com um cara dando aquela frase final e partindo numa van. A van deles Regina, né, que ele pegou ali, vai embora, assim e tal. Então, pô, assim, eu acho que é isso.
É tão absurdo que os dois saem vivos, né?
Ninguém morre no final.
Ninguém morre.
Sai vivo, destruiu o hospital, né? Destruiu isso. Todo mundo. Que nem um bicho. Ai,
achei
sério.
Engraçado, achei divertido.
E é sem mensagem, né? Sem missão, você não aprende nada, assim. Ele passa
que o melhor caminho pra paz é a violência. É bem...
A lição é que remakes não precisam ter motivo. O que importa é ganhar dinheiro, gente. Essa é a lição.
Muito bem.
A lição tem que pagar as contas. As pessoas ganharam milhões de reais. Isso. É isso.
Eu gostei, assim, eu não gosto do McGregor, mas a luta final a luta final é muito boa.
Muito
é
boa. Muito boa. Quando ele enfia os três bagulhos, eu falei, caralho, não...
Assim, olha só, eu não reclamo que personagem é invencível. Porque, gente, luta no mundo real não dura nem 2 minutos, não dura 5 minutos, não dura nada. Luta
daquela,
no mundo real.
Já era.
Luta fora de um ringue. Tá? Cara, se num ringue dura 26 segundos se a pessoa for muito superior à outra, imagina no mundo real.
Vida. No mundo real tem um amigo. Lá no começo já interrompe o filme.
Acabou.
Bota daqui a 3 meses.
Sai daqui, vai ver outra coisa porque você tá no lugar errado. Então, assim, eu não ligo pras lutas serem longas, pra ele ser invencível, imorrível e tal, não sei o que lá. Porque, assim, cara, é assim, é a lógica desse tipo de filme. Ele é fora de série. E aí ele encontrou o seu anti, que é o Conor McGregor, tá? A cena final é muito boa e foi o grande, talvez seja um dos grandes acertos do filme. Porque no filme original, cara, ele do nada vai enfrentar um cara que não tem nada a ver enfrentar
nada a ver.
O cara.
Entendeu? É verdade, é aleatório.
Que é o Ben Gazzara. Não tinha nada a ver ele enfrentar o Ben Gazzara na cena final, por exemplo. Então assim, essa coisa deles tirarem logo da frente o cara, o mandante, e bota ele logo para enfrentar O maluco.
O cachorro doido.
Foi o grande acerto. Claro que pra isso tem aquela sequência absolutamente sem sentido nenhum da lancha, que é explode lancha, pula na água, sai daqui, vai pra ali. Não faz nenhum sentido aquela sequência. Aquela sequência ela é absolutamente descartável. Enfim, mas
foi aí que eles gastaram os 25 milhões extras, olha.
Aí que tá o dinheiro. Então, assim...
E é por isso que não estreou no cinema, tá feliz, Doug?
Então, assim, o aprendizado desse filme, que você aprende nesse filme, é que, assim, gente, isso é uma indústria, eu tô fazendo filme pra te divertir, eu não tô dizendo que o filme tem que ser
tem lugar
cerebrado,
pra filme
não é
assim.
Assim,
tem lugar
esse é um filme,
assim.
Esse é um filme com essa temática, eu quero fazer você se divertir, cara, liga e desliga o cérebro, né? Violento pra cacete, mas uma violência... meio, né, uma violência meio exagerada, insuficiente. E assim, remakes não precisam ter motivo, gente. Né? Porque assim, o Roadhouse não precisava ter acontecido original. Original também era um filme banal.
Já vem de uma proposta de sentido e termina
nada.
Sem sentido.
Desde 89 ninguém está pedindo nada.
É isso.
Vamos para as notas?
Vamos para as notinhas.
Preciso dar primeiro que eu preciso ir embora. Galera, já
vai lá, Yara.
Tô dando 5 minutinhos, já faz meia 0 hora.
0,5.
Cara, eu vou dar um 3. Entendendo que esse é um filme de 2,5 e eu tô chorando 0,5 a mais, porque é isso, proposta, eu acho que tem que dar valorizar a proposta. A proposta não era ser um clássico cinema, e acho que assim, quem ficou lá falando, eu perdi 2 horas concentrado aqui nesse filme, cara, o problema era seu, você tinha que ter visto passando rouco. Também não é um filme que você fica lá o tempo inteiro vendo a TV, sabe? É um filme que você pode estar meio distraído, olhar a janela.
O famoso filme de fazer a unha.
Isso, ele tem um momento de respiro, assim. Então, também eu queria dar isso. E com essa encerro meu TED Talk, muito obrigado. E é isso, gente.
Obrigado, Iago.
Muito bem. Beijo.
Muito bem. Bia, 0 a 5 estrelas.
2. E fique feliz.
Eu achei que você ia dar menos, tá bom. E você, Alê?
Eu dou 3 estrelas. É isso. É exatamente o tipo de filme que não me incomoda. É uma coisa meio comfort food. É foda falar que isso é comfort food, mas assim...
Mas é.
Eu tenho vários comfort food na minha vida. Por exemplo, eu vi American Fiction. Pra mim é um filme comfort food. Eu fiquei feliz vendo aquele filme e tal. Esse filme não tem nada a ver com American Fiction, certo? Mas ele é comfort food numa outra escala, num outro mundo, numa outra coisa. E assim, é um filme em 3 estrelas. Eu tava na rua, eu vim pra casa falando, pô, vou ver Roadhouse hoje. Hoje eu vou ver Jake Gyllenhaal sarado, socando todo mundo, quebrando todo mundo, vai ser divertido pra cacete. É isso. É isso, gente.
Muito bem. Eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou de 3,5.
Ai, meu Deus. 3,5 pra Roadhouse. Eu mereço.
Eu acho que tá apanhando muito. De novo.
Ah, mas 3,5, cara?
Mas minha mãe, ele levanta de novo. Não fica preocupado, não, menino.
Achei super engraçado, super divertido. E outra, só as piruetas que o diretor faz pra filmar, eu acho que já merecia mais valorização. Tá bom. Da audiência.
Pelo cinema. Você vai dar essa nota pelo cinema, pela sétima arte. Exatamente. Pelo... Perfeito. Nice. Então tá bom. A média do cinemático ficou 2.875, que é 3, né?
3, olha aí. Isso. Meu meio ajudando.
Filminho 3 estrelas, tudo gente.
Bem. Parabéns. Estrelas. Muito bem. Coisa linda.
Muito bem. Então é isso. Ficamos por aqui no programa de hoje. Beijo.
Beijo, tchau. Até a próxima.
Beijo, tchau.